Agradecendo a presidência desta casa e a senadora Vanessa, cumprimentando o senador Cacildo Maldana, que com certeza registra sua posição por estar desempenhando um papel importante numa outra comissão nesta casa. Eu gostaria, senhora presidente, de destacar nesse discurso de hoje algo que reputo memorável que está acontecendo neste Senado da República, mais precisamente na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, que é a votação, já em última instância em comissão de mérito, do Código Florestal, do projeto de lei da Câmara número 30 de 2011, que trata do novo Código Florestal do Brasil. Foi um trabalho extenso e extenuante que exigiu de todos nós, e em especial dos relatores Luiz Henrique e Jorge Viana, que atuaram nas comissões de Ciência, Tecnologia e Agricultura, o primeiro, e na Comissão de Meio Ambiente, o segundo, uma grande capacidade de entendimento, muito trabalho, muito esforço hercúleo e, sobretudo, muita paciência. Chegamos finalmente a um texto equilibrado, tanto que foi apoiado nesta tarde pela Comissão de Meio Ambiente com apenas um voto contrário. Não houve, no processo de votação, nenhuma distinção entre ambientalistas e ruralistas. Todos os senadores se sobrepuseram às questões partidárias, políticas e ideológicas para se unirem em torno de um projeto que, com certeza, representará um novo marco para a floresta e o desenvolvimento sustentável para o Brasil. Não vou, senhora presidenta, falar extensivamente sobre o projeto, até porque, em breve, começaremos a discuti-lo aqui no plenário desta casa. Eu ouço a senadora Vanessa Graziottin, que me deu, que concedeu a gentileza de eu poder estar usando a tribuna nesta tarde.
Imagina, faço isso com muito gosto, senador Eduardo, mas não poderia deixar este plenário sem antes fazer uma parte à Vossa Excelência e concordar com a linha de raciocínio que Vossa Excelência inicia. Não há dúvida nenhuma que, mantido uma série de vitórias já alcançadas pela Câmara dos Deputados, o Senado avançou muito no projeto. Vossa Excelência lutou muito, eu só queria dar esse testemunho que já o fiz hoje na Comissão de Meio Ambiente. Vossa Excelência lutou muito para que o projeto fosse também a Comissão de Ciência e Tecnologia, mostrando a necessidade de vermos a floresta e trabalharmos a floresta, não apenas olhando o seu passivo, mas olhando aquilo que ela pode gerar de riqueza para a nossa nação. Valorizar a floresta em pé. E disso redundou um capítulo importante, não só para a Amazônia, para o nosso estado do Amazonas, mas para o Brasil inteiro. Então, eu cumprimento Vossa Excelência, já tive a oportunidade de cumprimentar os relatores e não tenho dúvida nenhuma que o Senado disponibilizará, e a Câmara deverá repetir a votação, um grande instrumento para o Brasil. Não só de preservação das florestas, mas também da possibilidade do uso dentro de um sistema não só de legalidade, mas de segurança para os pequenos produtores, aqueles que vivem lá nas nossas várzeas, produzindo e que, a partir de agora, estarão na legalidade plena, podendo continuar a sua produção. Então, cumprimento, Vossa Excelência, senador, é um presente, é um dispositivo moderno, importante, virão outras leis depois, mas que o Senado e o Parlamento brasileiro disponibiliza à sociedade. Parabéns a Vossa Excelência, senador.
Eu que agradeço a Vossa Excelência e aproveito para parabenizá-la também pela participação ao longo de todo esse debate, de forma a poder possibilitar a construção de um futuro inteligente, não apenas legalizando aquilo que estava efetivamente na ilegalidade, mas abrindo novos caminhos para que nós possamos ter uma nova economia, a economia da biodiversidade, a economia sobre a floresta, a economia que possa gerar a oportunidade de inclusão de renda e de atividade econômica para milhares de brasileiros que vivem e guardam o nosso maior patrimônio, que é a floresta amazônica. Não posso furtar-me a oportunidade de, em nome da nossa Comissão de Ciência e Tecnologia, a qual tenho a honra de presidir, juntamente com os colegas senadores e colegas senadoras, e aqui destaco a participação do senador Walter Pinheiro, sempre presente na nossa Comissão de Ciência e Tecnologia, e o qual presidiu, inclusive, no dia de hoje, nossa comissão, num momento importante sobre as emendas para o orçamento, tendo em vista que eu estava debruçado, trabalhando no Código Florestal. Quero, portanto, agradecer penhoradamente a todos os senadores e senadoras que contribuem na Comissão de Ciência e Tecnologia. Quero agradecer ao relator Luiz Henrique e o esforço de negociação que ele empreendeu durante muitos dias, em dormidas noites, em busca incessante do entendimento. Quero parabenizar os presidentes das comissões de Meio Ambiente e da Agricultura, os quais desempenharam durante todo o processo de tramitação do PLC 30 em suas respectivas comissões um competente trabalho de condução das discussões, oferecendo a todos os senadores a oportunidade de expor suas ideias e apresentar suas sugestões. Refiro-me ao senador Assir Gurgaz e ao senador Rodrigo Hollenberg, que amanhã, inclusive, o senador Rodrigo Hollenberg ainda presidirá a reunião que tratará dos destaques sobre a matéria. Como mencionei, chegamos ao final ao equilíbrio entre a necessidade de manter a floresta em pé, pois ela é essencial à nossa vida e à nossa economia, e a produção agropecuária, agrícola, que também é importante em nossa sobrevivência. Quero louvar o trabalho do relator Jorge Viana, cuja capacidade de articulação ficou amplamente demonstrada nos últimos dias. Seu trabalho, em íntima colaboração com o senador Luiz Henrique, foi uma demonstração de como o Senado pode atuar, convergindo para as soluções que melhor consultem o interesse coletivo. De fato, senhora presidente, com o relatório do senador Jorge Viana, avançamos em vários temas de grande importância para o meio ambiente. Desejo, em especial, referir-me à questão dos incentivos econômicos e financeiros destinados a estimular as populações rurais a conservar e preservar os recursos naturais, recebendo pelos serviços ambientais. A matéria foi objeto de várias emendas de nossa autoria, apresentadas no PLC 30, quando ainda estava sob avaliação das comissões de Ciência e Tecnologia e de Agricultura. O relator Luiz Henrique acolheu várias delas e o assunto foi crescendo dentro do projeto. A proporção em que as autoridades e especialistas ouvidos durante as diversas audiências públicas promovidas pelas comissões temáticas avaliavam como extremamente importante definir regras que estimulassem os agricultores em geral e os guardiões da floresta em particular a defender nossas florestas. Na reta final do projeto, os incentivos financeiros assumiram papel de destaque, tendo sido selecionados entre os 8 princípios básicos que nortearão a política florestal em nosso país daqui por diante. Partimos de nossa própria experiência quando, no exercício do mandato do governo do Estado do Amazonas, durante quase 8 anos, planejamos e executamos o projeto Bolsa Floresta, pioneiro no pagamento de serviços ambientais às famílias que vivem em áreas florestais da Amazônia e que se comprometem com a redução do desmatamento. Pela primeira vez, a população do Amazonas Profundo, os caboclos, os guardiões das florestas, os índios, passaram a receber uma recompensa direta por estarem conservando a natureza, e o projeto é parte de uma estratégia pioneira mundialmente e entre nós já produziu seu primeiro filho dileto, o Bolsa Verde, recentemente instituído pelo governo federal com o mesmo propósito, desta feita nas unidades de conservação do governo federal. Para mim, é motivo de justo orgulho constatar que a semente plantada no Amazonas em 2003 nasceu e floresceu em forma da introdução dos incentivos financeiros e dos serviços ambientais como elementos essenciais da nova política de floresta em nosso país. Quero destacar também as disposições do PLC 30, que aprovamos esta tarde na Comissão de Meio Ambiente, e a preocupação em preservar as práticas agrícolas das populações tradicionais da floresta e das comunidades indígenas. É muito importante destacar, senhora presidente, a sensibilidade do relator Jorge Viana, hoje acatando duas emendas de nossa autoria que possibilitaram tirar da ilegalidade os caboclos e as caboclas, os índios que tratam da agricultura de subsistência de forma tradicional, com culturas milenares na Amazônia, que estavam, mais uma vez, sendo esquecidos e colocados em ilegalidade. Ouço, Sua Excelência, o senador.
Meu querido Eduardo Braga, eu quero dizer que é um, com muita satisfação...
Tuchau.
Falou índio, eu me inscrevi. Com muita satisfação, que eu também quero aqui parabenizar todo esse importante trabalho. Trabalho feito por Vossa Excelência, também o presidente Assi, os relatores Jorge Viana, Rodrigo Hollenberg, Luiz Henrique. Acompanhei, não é, e pela liderança do Partido dos Trabalhadores, tivemos em vários momentos nesse diálogo. Uma proposta, uma posição que parecia incontrável, usando aqui um termo já muito falado no passado no nosso país. Parabenizar porque eu acho que quanto mais tarde fizéssemos um projeto como esse, mais difícil seria e talvez mais prejuízos teríamos. Eu acho que a imagem do Brasil tem novamente as condições de respeito do mundo por uma política adequada, que olha para os pequenos agricultores, para os povos da floresta, os índios especialmente, que trata cada uma das áreas do Brasil com as suas especificidades. Então eu quero aqui louvar a aprovação, ou seja, permite o crescimento do Brasil, mas com responsabilidade. E nesse ponto, como brasileiro, tenho muito orgulho da posição aqui aprovada e encabeçada por Vossa Excelência. Parabéns.
Eu que agradeço a Vossa Excelência, e Vossa Excelência, quando governador do Piauí, foi um grande aliado e um grande entusiasta na preparação do governo brasileiro para a COP15 em Copenhague, que possibilitou ao presidente Lula e à presidenta Dilma, àquela altura ministra-chefa da Casa Civil, mudar a posição brasileira na sua diplomacia e assumir um papel de protagonista e de líder mundial no desenvolvimento sustentável e no respeito às florestas em pé. Mas, como dizia, senhora presidenta, a Comissão do Meio Ambiente e a preocupação em preservar as práticas agrícolas das populações tradicionais das florestas e das comunidades indígenas. Só no estado do Amazonas existem mais de 1 milhão de pequenos agricultores que produzem o mínimo suficiente para alimentar as suas famílias. Suas pequenas roças, onde praticam uma agricultura de subsistência, foram ressalvadas das justas restrições estabelecidas pelo projeto ao uso da queimada como prática agrícola extensiva. Esperamos vencer, no menor espaço de tempo possível, a discussão e a votação do projeto do Código Florestal no plenário desta Casa, para que ele possa ser enviado com a mesma rapidez à consideração dos senhores deputados na Câmara dos Deputados Federais. Os parlamentares daquela Casa do Congresso Nacional realizarão, como sempre, um bom trabalho, produzindo um texto, em sua maior parte, foi mantido pelo Senado, inclusive nas questões mais cruciais, objeto de embates entre ambientalistas e líderes do agronegócio. Temos convicção de que, atuando agora como Casa Revisora, a Câmara dos Deputados estará à altura da expectativa da população brasileira em torno dessa relevante matéria. Certamente, produzirá um texto equilibrado e justo, capaz de atender ao objetivo geral de conciliar a conservação e a preservação dos nossos recursos naturais e das nossas florestas, com a tarefa primordial de produzir para alimentar a população brasileira e os mercados mundiais. Amanhã, senhora presidenta, teremos a última votação na Comissão de Meio Ambiente, que é exatamente dos destaques que ficaram para ser votados amanhã amanhã pela manhã. Tenho a esperança de que amanhã concluiremos este embate na Comissão de Meio Ambiente, para que nós possamos, já na semana que vem, no plenário desta Casa, iniciar a discussão e a votação deste histórico e importante projeto de lei que trata de um futuro inteligente para a nação brasileira, o novo Código Florestal. Muito obrigado, senhora Presidente.